Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, iniciamos agora o programa Maia Magnética. Acompanhe esta edição até às 2 da tarde. Hoje destacamos os prémios conquistados pela Maia nos projetos de habitação pública e social e duas inaugurações em Águas Santas. Amanhã, a Universidade Sénior e no domingo, a nova secção do cemitério. Conheça estes temas mais daqui a pouco.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Câmara Municipal da Maia recebeu o Prémio de Melhor Prática Inclusiva, atribuído pela Rede de Autarquias Participativas. O galardão, atribuído aos dois projetos que a autarquia candidatou, foi entregue numa cerimónia que decorreu na passada semana em Valongo. O arquiteto Nuno Lopes, da Espaço Municipal, explica que o Prémio de Melhor Prática foi atribuído a dois projetos de habitação acessível e social e a menção honrosa distingue a participação cívica das comunidades envolvidas.
O prémio visa até uma área que é menos arquitetónica, não obstante está associado de facto a uma estratégia operacional, à montagem de uma estratégia operacional que depois resultará também, terá um fruto, terá resultados ou efeitos em termos arquitetónico-urbanísticos. Eu voltava um bocadinho atrás porque estes prémios, na verdade, a Câmara Municipal recebeu três prémios, digamos assim, dois correspondentes a um primeiro lugar no âmbito das práticas inclusivas e participativas e uma menção honrosa relativamente a um desses projetos de que então falarei mais à frente. Vou começar pelo primeiro, portanto, que é também o mais antigo. Há uns anos atrás havia um projeto financiado chamado Meia Inclui, que visou ou que visava a participação, a inclusão, a integração de comunidades de etnia minoritária. Este projeto teve uma incidência local muito limitada num bairro que temos, numa comunidade que existe aqui na Maia, que é a comunidade da Anta, no Castelo da Maia, e foi um projeto que foi liderado, ou que teve pelo menos numa das suas componentes, a liderança de uma pessoa muito reputada nesta área da participação e da inclusão, que é o professor José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro. E foi um projeto que, apesar de ter tido, do ponto de vista dos laboratórios cívicos, portanto, esse é um dos projetos premiados, de ter tido uma execução temporal muito limitada, foram poucos meses, mas teve um impacto positivo muito significativo na comunidade que estava a ser objeto dessa intervenção, a comunidade da Anta. E esse foi um dos prémios, efetivamente, até porque o êxito, digamos assim, dessas ações ou das ações que foram promovidas no âmbito do projeto Maia Inclui foi significativo. Entretanto, a partir, portanto, do trabalho com esta comunidade e, sobretudo, já num contexto da Agência Local de Habitação, de todas as operações, insisto, relacionadas com o programa Primeiro Direito, percebemos que uma intervenção absolutamente necessária num conjunto de três comunidades também de etnia minoritária, e aqui incluo a Anta, Ardeguens, que é uma comunidade que também já tem alguma existência há bastantes anos em Águas Santas, e ainda uma terceira comunidade em Vila Nova da Telha, no lugar de Lagielas. E esta última comunidade tem a particularidade de ser constituída, digamos assim, por duas linhagens familiares distintas, que têm algumas especificidades, mas entretanto vivem no mesmo conjunto habitacional, que é um conjunto habitacional que foi construído em sistemas pré-fabricados, creio eu, por alturas de 2010 ou 2011, pelo município da Maia. Sabia-se já à data que essa solução de construção era uma solução boa, mas que teria as suas limitações temporais, portanto, e que dentro de algum tempo teríamos de pensar numa solução mais inclusiva, mais adequada, portanto, a longo prazo. Este prémio, ou estes prémios, portanto, em particular, portanto, eu já falei do primeiro, os outros dois, portanto, um primeiro prémio também no âmbito das ações participativas e a menção honrosa, reportam-se às operações, à metodologia, à estratégia operacional que está a ser prosseguida para o desenvolvimento de novos empreendimentos de habitação municipal nestas três comunidades. Portanto, percebemos já há alguns anos atrás, não vão há muitos, mas em 2022, que a intervenção nestas comunidades para a construção de novos empreendimentos e também para a substituição das condições indignas de habitação em que estas comunidades habitavam, que não poderia passar ou não deveria passar por uma abordagem que fosse, digamos assim, convencional.
Nuno Lopes, da Espaço Municipal da Maia. O trabalho na habitação pública pela Câmara Municipal recebe prémios de boas práticas.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Neste programa, voltamos a abordar a distinção do trabalho da autarquia e do espaço municipal na habitação pública de forma inclusiva e democrática. A Câmara da Maia recebeu um prémio relativo a dois projetos e uma menção honrosa que atesta, assim, as boas práticas na inclusão das populações nos projetos habitacionais.
Então pensamos, efetivamente, numa estratégia diferenciada, inovadora que não é assim tanto, porque nós estamos sempre a inventar a roda, não é? Portanto, eu lembro-me de quando andava a estudar, há muitos anos atrás, ouvi falar muitas vezes e estudei sobre um processo que se chamou SAL, Serviço Ambulatório de Apoio Local, em que os arquitetos e os engenheiros e as equipas projetistas, num período pós-revolução de Abril, se misturaram, portanto, cederam, digamos assim, colaboraram com várias comunidades espalhadas em todo o território, para com essas comunidades projetarem soluções habitacionais adaptadas às pessoas, em que houvesse participação. E foi isso que foi criado, ou seja, muito sinteticamente, tentamos procurar entidades que estivessem habilitadas do ponto de vista multidisciplinar, ao nível social, sociológico, económico, jurídico, arquitetónico, para dar então uma resposta o mais abrangente possível às necessidades habitacionais. A Câmara Municipal e o Espaço Municipal, pelo seu lado, aportam também a este processo competências específicas de conhecimento das comunidades, de acompanhamento das comunidades através de equipas especializadas de suporte social e de apoio social. E, portanto, este processo desenvolve-se diariamente. Ou seja, inventamos um processo para se desenvolverem projetos de arquitetura ou projetos de integração habitacional, que são muito mais abrangentes do que a mera questão arquitetónica, ao longo do tempo, num horizonte muito mais vasto, que acompanhará e que acompanha desde o início as famílias e os agregados, e que, na nossa perspectiva, terá como efeito, digamos assim, resultados muito mais positivos do ponto de vista da integração social.
Os projetos habitacionais e as práticas inclusivas foram premiadas, mas o arquiteto Nuno Lopes refere que o tempo de avaliação ainda é muito curto.
Com muita esperança que tenho nesta estratégia ou nesta, digamos assim, inovação operacional destes processos, o tempo nos dirá se de facto os efeitos são esses efeitos positivos que nós
ou seja,
esperamos.
Acha que o tempo de avaliação é longo, o seguimento ainda é curto para poder fazer avaliação.
Sim. Claro que já há muitos efeitos positivos.
Estes empreendimentos ficaram concluídos em que ano?
Os empreendimentos aqui, portanto, estas comunidades, por exemplo, a comunidade de Ardeguens habita ou habitava numa casa rural muito antiga, que não era sequer propriedade do município e que, por razões que não interessa, portanto, neste momento estar aqui a explicar em pormenor, essa propriedade veio à posse do município e o município sentiu-se socialmente responsável por encontrar uma solução para o realojamento digno, este o caso de Ardeguens. No caso da Anta, estamos a falar de um bairro com algumas construções pré-fabricadas, já com quase 30 de anos. Também não foi, digamos assim, ainda objeto de uma intervenção perua la funda, por várias contingências que não interessa também agora estar, portanto, a explicar em detalhe, mas algumas delas até têm a ver com o facto de terem ocorrido alguns infortúnios na própria comunidade. Houve uma casa que ardeu, houve também alguma degradação e vandalismo que foram provocados sobre algumas das construções. E no caso das Lagielas, ou da Rua de Lagielas, em Vila Nova da Telha, estamos a falar de uma comunidade que foi instalada, essa sim, num novo empreendimento que foi construído pelo município entre 2010 e 2011, creio eu, mas que tinha um horizonte de vida limitado. E essa comunidade foi crescendo também bastante, portanto, e foi se desenvolvendo também bastante. Sem um acompanhamento, digamos assim, social, que hoje temos a certeza que é necessário para que os efeitos, os tais efeitos positivos, sejam de integração, de inclusão, sejam mais evidentes e possam efetivamente sortir melhor efeito.
O arquiteto Nuno Lopes enaltece o trabalho das equipas multidisciplinares envolvidas nos projetos habitacionais da Maia e que vão continuar a acompanhar a integração das comunidades minoritárias.
A participação por si só tem uma grande vantagem, tem um efeito positivo enorme, que é o de dar às pessoas e às comunidades um poder, uma capacidade de empoderamento que não teriam se a solução fosse escolhida por nós a priori, não é? Aqui há um processo de identificação e de construção da solução, quer projetualmente, quer até fisicamente, que envolve as pessoas da comunidade. Dar nota, por exemplo, as pessoas são organizadas pelas equipas em núcleos, em comunidade, em geral, em subnúcleos, portanto, só com crianças, só com, por exemplo, mulheres, só com homens, só com pessoas mais idosas, para perceber as expectativas e os objetivos e os sonhos e aquilo que acham bem e aquilo que acham mal nestes processos. Portanto, o resultado do projeto é uma coisa muitíssimo mais consensualizada. Portanto, aqui de facto tem muito mérito as equipas que estão no terreno a desenvolver este trabalho. O processo ainda só está no início, mas há uma crença muito grande, muito forte, de que de facto daqui a algum tempo, daqui a 2 anos, com as construções feitas, que as melhorias sejam muito notórias, e daqui a 5 anos ou 6 ou 10, que as questões da inclusão social e da integração também tenham resultados e efeitos muitíssimo mais positivos. Essa é a expectativa e esperamos que de facto este processo ou este prémio também contribua para a própria autoestima das comunidades e desta aposta que está a ser feita pelo município da Maia, que é muito forte. que é muito forte, efetivamente.
Arquiteto Nuno Lopes, da Espaço Municipal da Maia, em destaque nesta entrevista no Maia Magnética acerca dos prémios atribuídos a projetos municipais de habitação pública entregues na semana passada.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
É já amanhã de manhã que a Universidade Sénior de Águas Santas é inaugurada. Vai funcionar no edifício da Junta de Freguesia a partir de 4 de novembro e já tem 100 alunos inscritos. Terá disciplinas de música, inglês, história, dança e ginástica e trata-se de um projeto há muito ambicionado pelo executivo de Miguel dos Santos.
É uma iniciativa 100% de responsabilidade da Junta de Freguesia. É um projeto meu pessoal e dos meus colegas de executivo que faz parte já do nosso programa, do nosso primeiro programa que foi sufragado e ganhador em 2017, onde já anunciávamos a pretensão de desenvolver este projeto com esta faixa etária, os mais velhos, e finalmente conseguimos. Avançar. Foi um processo que demorou muito tempo, porque nós estamos a implementar esta universidade inserida na RUTIS. A RUTIS é a Associação Nacional acreditada até pelo Estado que regula as universidades séniores. Fomos falando às pessoas que nos iam perguntando até se tínhamos alguma atividade dirigida aos séniores, e fomos dizendo que sim, que íamos ter uma universidade, fomos abrindo pré-inscrições, conseguimos quase 100 alunos. A ideia, obviamente, é crescermos, mas queremos começar a dar passos firmes, sólidos, mas felizmente conseguimos encaixá-los, conseguimos fazer turmas, conseguimos os professores, conseguimos, e o que demorou até mais foi encontrar alguém que nos assegurasse a coordenação, e felizmente, e depois de muita procura, conseguimos arranjar uma psicóloga de formação e de profissão também, que é de Águas Santas, que é uma coisa também que me dá muito, muito orgulho, é que além dos alunos, que são todos residentes em Águas Santas, casualmente, também os professores e a coordenadora são de Águas Santas, por acaso. E nisso eu sou muito bairrista e por isso considero que seja uma vantagem.
Como é que se chama a coordenadora?
É a doutora Helena Ferreira, que se apaixonou imediatamente por este projeto, que se disponibilizou para o mesmo, tem tido uma presença diária cá na Junta, em toda a organização deste projeto.
A coordenadora da Universidade Sénior de Águas Santas é a psicóloga Helena Ferreira. A inauguração da nova Universidade Sénior é amanhã, às 11 horas, na Junta de Águas Santas.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho de Maia.
Águas Santas inaugura amanhã de manhã a sua Universidade Sénior, um projeto que a Junta instalou no seu edifício sede. Este projeto integra a RUTIS, Associação de Redes de Universidades da Terceira Idade. O Presidente da Junta, Miguel dos Santos, refere que a adesão de utentes foi grande, houve 100 inscritos sem qualquer publicidade. Ainda assim, a Junta encontrou um espaço próprio, com todas as condições para o funcionamento das aulas da Universidade Sénior.
Um espaço aqui na nossa no edifício sede para a Universidade de Sénior. A Universidade de Sénior não vai dividir nenhum espaço com outra resposta. É um espaço próprio que foi reabilitado e foi transformado para apenas para a Universidade de Sénior, que é na nossa antiga sala de exposições, que é uma sala muito grande, que felizmente conseguimos, tudo o que fazíamos na sala das exposições conseguimos fazer noutros espaços da nossa junta. Nós temos uma junta muito, muito grande, bem dotada, com uma sala de contexto de aula, com uma sala polivalente, com um espaço de secretaria, sei que sim, quisermos, com casas de banho próprias, com espaço de lazer.
Como é que serão em termos de turmas, quantos professores, que moldes no fundo e disciplinas, por exemplo, como é que poderá descrever o funcionamento?
Nós temos algumas áreas de interesse, temos algumas disciplinas, como por exemplo a música, a inglês, a história e património, dança, ginástica, e mediante as áreas de interesse que as pessoas se foram inscrito, nós temos quase todas estas áreas de interesse com duas turmas já. Temos que as turmas não tenham mais de 20, 24 pessoas. Olha, está a correr muito bem, estamos entusiasmados e fazemos a nossa inauguração já no sábado. Os alunos foram todos convidados e professores para começar logo no início de novembro. Portanto, uhum. Início de novembro é dia 4 de novembro, uma segunda-feira, portanto, no dia 4 de novembro, a primeira turma começa já a ter as primeiras aulas.
E há horários diversificados durante o dia?
Sim, sim. Sempre durante o dia. Isto é uma resposta para aquelas pessoas que já estão reformadas, que já estão aposentadas e que, por isso mesmo, têm a necessidade de ocupar o seu tempo livre. Portanto, o seu tempo livre é o seu tempo em horário laboral, em horário também coincidente com o funcionamento do resto do edifício. É um sistema de ensino, se assim quisermos, porque não deixa de ser um sistema de ensino em que todos decidem. Uhum. Não há um módulo inflexível, não há uma data de obrigatória de cumprimento dentro do ano letivo. Tudo vai funcionar em concertação entre coordenadora, professores e alunos. Na Universidade Sénior de Águas Santas estão inscritos jovens com 60 anos ou mais, formados, aposentados, residentes em Águas Santas, que podem se inscrever em todas as disciplinas ou então em grupos, ou então o mínimo de inscrição são três disciplinas. Uhum. É o mínimo em que se pode inscrever cada pessoa. Há um pagamento de cada disciplina, que são 5 euros mensais, ou seja, haverá alunos que vão pagar 15 euros, porque se escreveram em 3, haverá outros que podem pagar 15, 20, 25 euros, mediante o número de disciplinas a que estão inscritos.
Universidade Sénior em Águas Santas abre o período de aulas no dia 4 de novembro, já com lotação esgotada, tem 100 alunos.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
E ainda em Águas Santas há outra obra que é inaugurada este fim de semana. Já lhe dissemos que a Universidade Sénior é inaugurada amanhã, mas no domingo ao meio-dia é aberta uma nova secção do cemitério, com áreas mais modernas e com um investimento de 1 milhão de euros, com participados em cerca de 70% pela Câmara da Maia. O presidente da Junta, Miguel dos Santos, recorda que esta é uma obra de anteriores executivos e que lhe coube a ele finalizar.
Numa nova secção do cemitério, com 100 e tal sepulturas, algumas que são concessionadas para jazigos, mais ossários, mais columbários, estamos a falar de um investimento de cerca de 1 milhão de euros, que obviamente a Junta Freguesia por si não tinha a capacidade de o fazer, mas de resto, e tal como acontece com outros investimentos importantes para a Freguesia, a Câmara é chamada a ajudar, a participar, assim o fez, e por isso mesmo no domingo estamos em condições de inaugurar esta décima secção, onde o Sr. Presidente da Câmara obviamente nos inaugurará com a sua presença, e onde figurará também numa memória, dado a ajuda importante, crucial, que deu. Esta décima secção do cemitério não é uma obra minha, não é uma obra do atual executivo, foi uma obra que foi lançada já nos anteriores executivos, que eu na altura, enquanto oposição, fui contra, dado a necessidade de se fazer mais ossaios, deixámos passar esta obra, mas de facto, e algo que vou tornar a dizer no domingo, não é uma obra minha, e apenas estou confortável para abrir, e com muitíssimo gosto, porque a obra estava carregada de algumas incongruências, de algumas falhas da arquitetura, que, não sendo uma obra nossa, fomos nós que tivemos a capacidade de resolver.
O presidente da Junta de Águas Santas, Miguel dos Santos, em entrevista neste Maia Magnética de hoje.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
E agora, para o final do programa, apresentamos alguns eventos lúdicos e culturais. Até ao dia 27, recordamos, decorre na Maia o ciclo de música. Música pelo Conselho, Música pelo Património 2024. A entrada é livre. O programa para este fim de semana inclui, hoje, sexta-feira, às 21h30, Saint-Père Florent, ou Soleil au Couchant, o concerto na Igreja Paroquial de Santa Maria de Avioso. Para amanhã, às 21h30, o Tangente atua na Capela de São Frutuoso, em Folgosa, e para domingo, 27 de outubro, às 16 horas, o concerto está agendado para o Mosteiro de Águas Santas, com o agrupamento Crua. E ainda no domingo, a partir das 9 da manhã, acontece a caminhada solidária da Associação Testemunhar e Ajudar, Núcleo de Apoio ao Centro de Mama do São João. É uma parceria com a Câmara Municipal da Maia. A caminhada terá um percurso de 5 km, insere-se nas comemorações do Outubro Rosa, começa e termina na Praça Doutor José Vieira de Carvalho. O evento é uma forma de promover a prevenção e luta contra o cancro da mama. E assim chegamos ao final desta edição, o programa Maia Magnética, que está de volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.